Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Padrões de Projetos, Soluções Reutilizáveis de Software Orientados a Objetos. É um livro técnico de referência sobre design orientado a objetos, escrito por Erich Gamma, em coautoria com Richard Helm, Ralph Johnson e John Vlissy, diz o grupo conhecido como Gang of Four. Publicado em 1994, o livro sistematiza 23 padrões de projeto que se tornaram fundamentais na engenharia de software. Sua proposta central é apresentar soluções reutilizáveis para problemas recorrentes de projeto, oferecendo um vocabulário comum para desenvolvedores e arquitetos de software. Em vez de ensinar apenas técnicas de implementação, a obra explica estruturas de solução, relações entre classes e objetos e critérios para escolher o padrão adequado a cada contexto. Por isso, seu valor está menos em instruções de linguagem e mais na forma como organiza o raciocínio sobre flexibilidade, manutenção, reutilização e desacoplamento em sistemas orientados a objetos. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a consolidação dos 23 padrões que estruturaram a linguagem do design orientada a objetos. O principal marco do livro é a organização de 23 padrões em um catálogo coerente, algo que ajudou a transformar soluções dispersas em conhecimento compartilhado. Essa sistematização não apenas reuniu práticas já usadas por desenvolvedores experientes, mas também deu nome, estrutura e propósito a problemas recorrentes de projeto. Com isso, o livro criou uma base conceitual que passou a ser usada para analisar software de forma mais precisa. O impacto dessa organização é importante porque permitiu que equipes falassem sobre a mesma solução com menos ambiguidade, reduzindo discussões puramente intuitivas. Em vez de descrever apenas códigos ou exemplos isolados, a obra identifica intenções de projeto criar objetos com mais flexibilidade, compor estruturas maiores ou coordenar interações entre componentes. Essa visão torna o livro mais duradouro do que guias centrados em uma tecnologia específica, pois o foco está nos princípios de design e não em sintaxe. Por isso, sua contribuição histórica vai além do conteúdo técnico e alcança a consolidação de uma linguagem comum para a engenharia de software orientada a objetos. Em segundo lugar, como os padrões criacionais tratam a incerteza na criação de objetos, os padrões criacionais ocupam uma parte essencial da obra porque atacam um problema central do design orientado a objetos, como criar objetos sem amarrar o sistema a uma forma rígida de instanciação. O livro mostra que a criação direta com New pode funcionar em casos simples, mas tende a aumentar o acoplamento quando a construção dos objetos varia conforme contexto, configuração ou papel dentro do sistema. Ao abstrair esse processo, os padrões criacionais permitem trocar implementações, controlar a complexidade da construção e preservar a flexibilidade arquitetural. Essa abordagem é relevante porque a criação de objetos influencia toda a estrutura da aplicação, e decisões mal feitas nessa etapa costumam ser difíceis de corrigir depois. O livro trata esse tema de maneira conceitual, mostrando que a criação não deve ser apenas uma etapa mecânica, mas uma responsabilidade de design. Essa perspectiva ajuda o leitor a perceber quando a instanciação precisa ser centralizada, delegada ou encapsulada. Em termos práticos, a categoria ensina a construir sistemas mais adaptáveis a mudanças, sem espalhar regras de criação por múltiplas partes do código. Em terceiro lugar, padrões estruturais como resposta à composição de classes e objetos em sistemas maiores. A categoria estrutural mostra que problemas de software não surgem apenas na criação ou no comportamento dos objetos, mas também na forma como eles se organizam em conjunto. O livro destaca que estruturas bem projetadas podem ampliar a reutilização e reduzir a dependência entre partes do sistema. Em vez de forçar classes a assumir responsabilidades que não lhes pertencem, os padrões estruturais propõem formas de compor objetos de maneira mais clara, usando relações que preservam coesão e flexibilidade. Isso é importante em sistemas reais, nos quais funcionalidades crescem e exigem integração entre componentes de naturezas diferentes. O valor desses padrões está em permitir adaptação sem alterar excessivamente o núcleo das classes já existentes. O livro não trata a composição como detalhe secundário, mas como elemento central da qualidade arquitetural. Ao apresentar soluções estruturais, a obra ajuda o leitor a pensar em camadas, interfaces, adaptação e delegação como decisões de projeto que afetam manutenção e evolução. Assim, a categoria oferece ferramentas para lidar com complexidade organizacional do código, evitando que a expansão do sistema se transforme em acoplamento excessivo e baixa legibilidade. Em quarto lugar, padrões comportamentais e a distribuição de responsabilidades entre objetos. Os padrões comportamentais enfocam a comunicação entre objetos e a forma como responsabilidades são distribuídas dentro de um sistema orientado a objetos. Essa é uma dimensão crítica do design, porque mesmo quando a criação e a estrutura estão bem resolvidas, o software pode continuar difícil de manter se o fluxo de interação entre componentes estiver confuso. O livro apresenta essa categoria como um modo de organizar colaboração, delegar decisões e separar responsabilidades de forma mais explícita. Em vez de centralizar regras em uma única classe, os padrões comportamentais favorecem arquiteturas em que objetos cooperam com papéis definidos, tornando o comportamento do sistema mais transparente e extensível. Isso é útil porque mudanças de regra geralmente afetam a forma como objetos conversam entre si, e não apenas sua estrutura interna. Ao tratar comunicação como problema de projeto, a obra antecipa questões que hoje aparecem em sistemas distribuídos, interfaces de usuário e fluxos de eventos. A contribuição principal dessa categoria é mostrar que comportamento não deve ser improvisado no código, mas planejado como parte da arquitetura, com escolhas que equilibrem flexibilidade, clareza e isolamento de responsabilidades. Por último, por que o livro permanece útil mesmo fora do contexto tecnológico de 1994? Apesar de ter sido publicado há décadas, o livro continua relevante porque descreve princípios de design que ultrapassam a tecnologia original em que foram formulados. O texto não depende de uma linguagem específica. Embora tenha surgido em um contexto de orientação a objetos mais clássico, e isso faz com que suas ideias possam ser reinterpretadas em diferentes ecossistemas. Seu valor atual está em ensinar a reconhecer padrões de problema antes de escolher uma solução, o que é especialmente útil para evitar uso automático ou excessivo de abstrações. Ao mesmo tempo, a obra também exige leitura crítica, nem todo padrão precisa ser aplicado, e algumas implementações modernas podem resolver certos problemas de maneira mais simples. Essa tensão é uma das razões pelas quais o livro segue importante, pois ensina critérios de decisão, não apenas receitas. Ele funciona melhor como base conceitual para arquitetos, para desenvolvedores experientes e estudantes que desejam entender por que certas estruturas se repetem em software bem projetado. Em comparação com livros mais práticos e específicos de linguagem, ele se destaca por oferecer um vocabulário durável para pensar software, mantendo utilidade mesmo quando as ferramentas mudam. Em conclusão, este livro deve ser lido por desenvolvedores, arquitetos de software, estudantes de computação e profissionais que trabalham com sistemas orientados a objetos e precisam tomar decisões de projeto com mais consistência. Seu maior benefício está em transformar experiências isoladas em categorias compreensíveis, permitindo identificar problemas recorrentes e discutir soluções com mais precisão técnica. Em vez de oferecer apenas exemplos de código, a obra ensina a pensar em criação, composição e comportamento como dimensões complementares do design. Isso a torna especialmente útil para quem deseja escrever software mais flexível, testável e fácil de manter. Entre livros da mesma área, ela se destaca por seu papel fundador, não apenas descreve padrões, mas ajuda a estabelecer a própria linguagem com que eles são estudados até hoje. Mesmo com a evolução de frameworks e linguagens, sua força permanece na clareza conceitual e na capacidade de orientar decisões arquiteturais. Para quem quer compreender a lógica por trás de soluções amplamente reutilizadas na engenharia de software, trata-se de uma referência difícil de substituir. Se você quiser apoiar Erit Gama, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!